Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that's no longer a snooze for your taste buds. Dave's Killer Bread is on a mission to make the most of the loaf, to rid the world of GMOs, high fructose corn syrup, and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. Killer taste, killer texture, and always organic. Dave's Killer Bread. Bread amplified.
Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Estamos ao vivo! Nação Azul Laranja desse meu Brasil! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil! Eu sou Olavo Montenegro e estou aqui com, hoje solo aqui, hoje o meu amigo aqui, Breno Susbacher, o Bears Brasil!
Fala, Olavo, e aí, nação! Vamos saindo aí da nossa mini hibernação de meio da temporada aí, pós-bye, a gente vai conversar um pouco sobre o que vai acontecer no nosso jogo em casa, né, contra os Ravens. É em casa, né, agora me bateu o branco,
sim,
né?
sim,
Ravens visitam assim. O Soldier Field, certo?
Sim, sim, esse é o jogo em casa.
Muito tá, bem, vamos falar sobre isso. Vamos analisar o que pode acontecer.
Isso, vamos analisar aqui, fazer o preview do jogo da semana. Esse episódio vai ser curtinho, vindo da bye week. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre como o Chicago pode ter aproveitado essa semana de bye, ou como ele pode ter usado isso para se fortalecer, quem sabe, para ir para essa segunda metade da temporada. Né? A gente comentou aqui um pouquinho antes, no episódio passado, sobre como poderia ser essa segunda metade da temporada, mas a gente vai bater um papo aqui. E contamos com a presença de todos vocês aqui acompanhando a live. Deixe seus comentários para a gente fazer juntos esse episódio. Chicago, Chicago. Muito bem, vamos começar aqui a falar sobre a bye week, sobre essa pausa que nós tivemos aí, né, na temporada. Mas antes disso, lembre-se bem, meu caro torcedor de Chicago, vá lá na loyalspot.com.br, utilize o cupom BEARSCAVE15 para você adquirir uma jersey lindona do Justin Fields. O garoto tá merecendo, o garoto tá começando a deslanchar, tá voando baixo. Ou do Cairo Santos, do Mac, lá tem várias opções aí, camisa azul, camisa laranja, camisa branca. Você fica à vontade para escolher qual camisa você quer comprar, um desconto bacana de 15%, né? Ou se você gosta de basquete, gosta de futebol, você coleciona camisas, quer camisa de outros times, você pode ir lá comprar na Loyal Spot com o cupom que está aqui na tela, passando aqui para você, 15% de desconto com BEARSCAVE15. Muito bem, meu caro Breno, bye week, essa semana aí que será que serviu para a gente ajustar esse time? Será que algumas coisas a gente vai conseguir aí melhorar no time, no jogo aéreo, talvez na defesa, que precisava de algum outro ajuste? Ou tu acha que vai continuar aí ladeira abaixo essa temporada? Lembrando que a gente tem um retrospecto sobre, né, a gestão Nagy, que todos os jogos pós bye week foram derrotas, né? Isso não é um bom retrospecto.
Eu ia ressaltar isso aí. Assim, se a gente for pegar esse retrospecto, que o comando ainda não mudou e que a gente sempre vem totalmente despreparado pós-bye, a gente pode praticamente marcar como derrota. Até a temporada passada a gente brincou que o jogo pós-bye era contra Green Bay, contra os Packers em Green Bay. Então são jogos assim, a gente sempre perde pós-bye e a gente sempre perde lá pros Packers. Então a gente botou duas derrotas numa só. A gente tava com um calendário em vantagem nesse sentido. Assim, questão do nosso ataque aéreo. Esse é um ponto que precisa, eles precisam continuar trabalhando para melhorar, que o Justin Fields teve dois bons jogos. Só que, claro, dois bons jogos assim, naquele estilo Bears, né? Ainda dá para melhorar em termos de quantidade. Foi, especialmente no último jogo, o Justin Fields teve um segundo tempo excelente. Tá na hora da gente duplicar isso, fazer um jogo completo no ataque do início ao fim. Teoricamente, o primeiro tempo deveria ser principalmente o primeiro quarto, seria um quarto mais controlado, com o teu planejamento. Tu já tem mais ou menos uma ideia de que chamadas tu quer dar pro ataque, e não tem sido bom com o Neg. Parece que a gente não consegue engrenar. Ali, acho que em 2018, a gente ainda conseguia fazer alguma coisa melhor assim, nas primeiras campanhas. E aí o ataque meio que desandava durante o jogo. E aí a gente ficava aquela coisa, a gente vai bem porque é aquele planejamento, né? Aquilo que tá treinadinho, mas depois quando tu precisa realmente chamar durante o jogo, adaptar não conseguia. E a gente, parece que a gente tem muito mais pelo talento que a gente tem hoje na posição de QB, a gente tem conseguido apresentar um pouco melhor na parte final do jogo. Mas no início a gente parece que falta o planejamento correto para a situação na partida. E em relação à defesa... Cara, em relação à defesa, a defesa precisa retomar assim, as performances um pouco mais aí do início da temporada, porque vem decaindo bastante. Eu não sei como é que tá a situação do Mac, ele parece que ele não treinou, né? Eu não sei se ele vai estar para voltar, porque inicialmente, quando deu essa lesão dele, essa notícia que os Bears iam poupar, seria poupar até o bye, e eu tinha entendido que ele estaria apto a voltar já. Eu não sei se vai acontecer realmente já nessa primeira semana pós-bye. Que faz uma diferença muito grande para a defesa.
O outro que pode voltar logo, voltar não, começar, né? Apareceu o Tevin Jenkins, né? Que também já essa semana já iria iniciar os treinamentos, depois dessa recuperação e da lesão nas costas, e pode ser que a gente em breve possa ver aí o Tevin Jenkins e Larry Bowen jogando ao mesmo tempo na nossa OL, né? Larry Bowen, que tem feito bons jogos, assim, tem feito jogos bem ok para um cara que foi draftado no esse ano, num late round ali, foi quarta, quinta rodada, né? Quarta rodada, se não me engano. Enfim, tem feito atuações bem boas, né? A gente pode esperar aí que o Jenkins comece aí também já faça alguns jogos, ele já tem uma rotação nessa segunda metade de temporada. A gente até estava conversando esses dias lá no nosso grupo do WhatsApp, lembrando que se você não faz parte do grupo do WhatsApp do Chicago Bears, manda um DM pra gente lá no Bears Cave BR, lá no Twitter, ou então lá no Bears Brasil, diretamente com o Breno, para você fazer parte, pra gente ficar lá torcendo junto, fazendo as análises, conversando, conjecturando as coisas sobre o time e tudo mais. A gente estava falando justamente sobre isso, sobre a questão do quão bom o Jenkins já estaria fisicamente para assumir e o que poderia acontecer, né, com ele assumindo esse jogo. Será que ainda teria espaço para o Jason Peters no time? Esse ano, obviamente, sim, eles fariam essa rotação, né? Mas ano que vem, será? Alguns cogitaram, olha, deveríamos renovar com Jason Peters, né? Só que ele já tem 39 anos, ano que vem ele vai estar com 40, mas já com uma idade um pouco avançada, assim, para desempenhar esse papel de força, né? Na OL.
Não, pois é. Questão, a gente vai ter que observar agora como é que vai acontecer essa rotação das peças de linha com a chegada do Tevin Jenkins. Primeiro, saber se ele vai conseguir já jogar nesse primeiro jogo, se ele vai pegar só alguns snaps, porque é difícil, tu normalmente não faz essa rotação para teste na linha, né? Geralmente tu quer ter a tua linha consolidada e tu joga com ela do início ao fim do jogo, salvo. Sim, ideal, normalmente vai entrar. No máximo, tu poderia botar ele numa formação com um OL a mais, aí tu traz o Jenkins e tudo mais. Então eu não sei em que sentido. Eu vi até algum analista botando que a linha ideal dele seria deslocar o Peters para left guard, deixar o Jenkins de left tackle, aí passar o Whitehair para... Não sei se era o Whitehair ou o James Daniels de center, um deles, e o outro fica de right guard, e o Boron de right tackle. Tem muitas combinações que tu pode fazer. Tu pode tentar, quem sabe, passar o Boron para LT e o Jenkins para RT. Esse vai ser o detalhe, assim, que eles precisam achar melhor configuração para essa linha ofensiva. Vai, claro, depender da saúde do Jenkins. Se ele tiver 100%, eu realmente não sei se eles vão arriscar botar ele direto no jogo, não, mesmo que ele esteja 100%.
Eu acho que, por isso que eu falei, isso eu comentei aqui antes, que esse ano seria ali para fortalecer essa questão da costa dele, das lesões e tudo mais, não forçar o garoto, colocar ele em alguns snaps, jogar um quarto, alguma coisa ali para ele ir pegando o ritmo, né, para sentindo também como é que vai ser o tipo de jogo dele no time, sem forçar ele, talvez colocar ele no final de jogo, quando já tá ali no garbage time da vida, e deixar ele pegando, né? Numa eventual situação de garbage time, obviamente, a gente não quer, né, que tenha essas situações, mas vai ser importante já começar a colocar ele em campo ali, para ele começar a ter aquele feeling de um jogo real da NFL. Né? A gente tem aí também o pessoal começando a comentar aqui, o Felipe Barbosa. Boa noite, Felipe Barbosa. Boa noite, Bruno Maia. O Felipe fala aqui que a previsão para a próxima partida vai ser o melhor ataque vence, né? Que ele complementa que a defesa dos dois times é horrível. Assim, não sei se é horrível, né? A gente não, a defesa do Baltimore, ela ainda é uma defesa muito forte. Não, for, não é mais o que já foi outrora, mas ainda é uma defesa muito forte. E justamente essa bye week pode ter servido para a gente colocar uma pecinha aqui, outra ali, mudar alguma posição, alguma coisa tem que ser feita para que o nosso time, né, evolua. Mas eu concordo que o melhor ataque vence essa partida. O ataque de Chicago vem melhorando, principalmente nesses dois últimos jogos antes da bye week, muito pelo talento do Justin Fields, né, obviamente. Aqui o Pedro Queiroz também, boa noite, Pedro. Ele recomenda que vocês marquem a gravação justo pro jogo do Corinthians.
Pô, mas deixa na TV e puxa o celularzinho ali, põe um fonezinho, né?
Bota o jogo na TV e fica aqui acompanhando com a gente no celular. Olha aí.
Essa questão da defesa, a gente até estava puxando as estatísticas, a defesa do Ravens, ela é boa contra o jogo terrestre, mas é uma da top 5 das piores no jogo aéreo. Então, assim, nesse sentido de evolução do ataque, da produção do Fields, pode ser que mantenha. A gente veja jogando bem, pode ser que a gente veja num terceiro jogo seguido dele tendo um bom desempenho. Quem sabe com números mais.
Um jogo interessante porque a gente vai ter uma equipe top 5 das piores defesas contra o jogo aéreo, e a gente tem um time que também lá...
Tá, é um dos piores no ataque aéreo.
No ataque aéreo.
É o pior,
então,
né?
ainda estamos aí. Então pode ser que seja um bom jogo, talvez essa bye week tá na hora do Allen Robinson aparecer. Acho que esse jogo é o jogo para ele aparecer. Se a gente tem uma defesa... vai jogar contra uma defesa que é fragilizada contra o ataque aéreo, esse é o jogo dele mostrar um serviço, né? Se ele ainda espera... por mais que ele esteja desiludido com Chicago, não queira mais jogar por Chicago, ele tem que mostrar serviço se ele quer conseguir um bom contrato com outro time ano que vem. E para isso ele tem que jogar bem, senão o valor do passe dele vai diminuir. Então ele tem que ajudar o ataque também, né? Temos aí o Coke Match, que vem evoluindo.
Tá
evoluindo nos últimos jogos. Por outro lado, a gente olhando pro ataque do Ravens, eu vou até mudar o banner aqui, que a gente já tá falando sobre o jogo. O Ravens, ele também tem um ataque que a gente tem ali a genialidade do Lamar Jackson, correndo com a bola, achando os espaços, fugindo dos tackles, coisa que só ele faz. E a gente tem que tomar muito cuidado com o Andrews, o tight end deles, que é o alvo favorito do Lamar. A gente tem ali o Hollywood Brown, que é perigosíssimo esse jogador. E a gente tem ali também o Rashad Bateman, né, que voltou, passou um tempinho fora, machucado, mas voltou já no jogo passado. E ele também tem bastante potencial para ajudar o Lamar Jackson. E fora que o Lamar Jackson, ele vem passando muito bem a bola. A gente sempre fala, sempre, assim, acho que a comunidade toda da NFL, né, sempre falou assim que, ah, ele é um running back que passa de vez em quando e tal, mas ele vem mostrando uma evolução considerável no jogo aéreo dele. Ele vem passando muito bem. Não é verdade?
É, não, com certeza. Ele é uma dupla ameaça, né? Clássico que eles gostam de. Eles cunham essa expressão, que ele pode te ameaçar tanto correndo, e ele tá cada vez mais aproveitando esse fato para conseguir atacar o fundo do campo. Ele tá conseguindo atacar com precisão. Então é muito, muito complicado, porque tu precisa sempre estar de olho que ele vai escapar num RPO da vida e num play action. Mas quando vê ele também, de vez em quando, cara, consegue tá conseguindo acertar os alvos para grandes avanços de jarda aí. Isso pode ser determinante. A gente viu o jogo dos Bears contra os 49ers, que o Garoppolo deitou e rolou contra a nossa defesa. Mesmo que às vezes era um screen, uma coisa ali, um passe curto, mas o ataque como um todo produziu grandes avanços de jardas contra a nossa defesa. Isso é muito perigoso, é insustentável tu querer vencer um jogo assim num tiroteio quando tu não consegue parar as big plays do adversário. Então esse é um ponto assim, que se for repetir, mesmo que metade daquele jogo, vai ser muito difícil de ganhar. Tem que reduzir e muito os grandes avanços do adversário.
Sim. Aqui o Bruno Maia falando aqui que acredita que a melhor defesa terrestre vai vencer o jogo. Pode ser. Apesar de que. É, porque a gente tem aí a ameaça do jogo terrestre realmente do Baltimore. E a própria nossa também, que a gente tem um ataque terrestre que está sendo muito efetivo. Inclusive, eu espero muitíssimo um grande jogo do David Montgomery, porque ele está no meu fantasy.
Você quer ajudar
bastante, cara, lógico. Mas realmente, a defesa contra o jogo corrido de Baltimore, ela, realmente, ela tem se mostrado bem efetiva.
Mas a gente enfrentou times com defesas terrestres boas e a gente manteve o nível de produção. Então, assim, eu não tô tão preocupado. Eu acho que em algum momento o nosso ataque terrestre vai produzir menos do que vem produzindo contra uma dessas defesas boas, mas a gente já provou que, pegando defesas terrestres boas, a gente conseguiu manter essa produção perto das 100 jardas, passando das 100 jardas corridas. Então, nesse ponto, eu não me preocupo tanto. É muito mais com a evolução do ataque aéreo, se o Justin Fields vai conseguir manter a boa performance, mas aliando com jardas, com controle de várias campanhas, controlando relógio, anotando mais TDs. Então, acho que esse é para mim, eu vejo como mais determinante do que o nosso jogo terrestre. O nosso jogo terrestre é consolidado. A gente já está entrando na semana 11, 12. Eu acho que o jogo terrestre já mostrou que é isso ali.
Acredito que dos melhores ali. O próprio Montgomery, se ele não tivesse machucado e ficado umas semanas fora, ele estaria hoje no top 5 de terrestre, de jardas terrestres.
Ele ficou, acho que, uma ou duas semanas no top 5 ainda, né? Mesmo depois de lesionado, ele não tava jogando.
Sim. O Pedro comentando ainda, falando sobre o Allen Robinson, né? Que ele fala aqui, vários comentários. Tô sentindo que ele irá jogar melhor. E ele fala também da pergunta sobre a lesão do Allen Robinson, que ele saiu do último jogo, né? Lesionado, sentiu ali a perna dele. Lembro se foi a panturrilha, mas ele sentiu ali uma lesão. E ele, inclusive, não jogou, né? O Pedro ajuda aqui com as informações que não treinaram, né? O Trevathan, o Graham, o Mac, Hicks, Robinson. Que, assim, geralmente quarta-feira, geralmente é o descanso dos veteranos. Então, geralmente, ele estando lesionado ou não, os veteranos, eles tendem a não treinar mesmo na quarta-feira. A não ser quando ele joga na quinta, né? Obviamente. Mas ainda a gente tem que aguardar até amanhã, até a quinta-feira.
A noção boa a gente vai ter amanhã. Com o injury report de amanhã, a gente vai ter uma noção melhor de quem tá se encaminhando pro jogo ou não. Porque, bom, se for isso aí, meu Deus, né? A gente tem boa parte dos nossos defensores fora.
Sim, sim. Não, porque o Graham, o Mac, o Hicks, mesmo saudáveis, eles nunca treinam na quarta-feira. Isso é, sempre tem o descanso dos veteranos. E o Breno acabou caindo aqui. Vamos aguardar enquanto ele volta. O Bruno também comenta aqui. Opa, já o Breno voltou na transmissão depois de uma leve queda. O Bruno, ele comenta aqui que o Ed Jackson já pode voltar esse jogo, né? Ele seria um excelente reforço para a secundária, exatamente. Ainda mais quando a gente tava falando aqui, quando temos o Rashod Bateman. Eu tenho uma mania de tentar chamar ele de Batman. O Rashod Bateman, o Marquise Brown e o Mark Andrews. É uma ameaça muito forte no jogo aéreo, né? Então, ter o Eddie Jackson de volta e ele esperando que ele jogue ali o fino da bola como ele é acostumado a jogar, era acostumado, né?
Que era acostumado, né?
Já esse ano ele tá. Tempo, né? No final do ano passado ele já tava meio rateando, esse ano também já não tá ali 100%, talvez, não sei, a gente não sabe se é culpa dele, se é culpa do coordenador defensivo, que não tá sabendo ajustar, de fazer aquele ajuste fino na defesa, mas a gente espera que ele esteja saudável pro jogo, que vai ser, logicamente, de grande ajuda. O Ed Jackson, e que ele coma bastante do seu cereal para ficar bem fortinho.
É, tá precisando. Não sei se tá muito nutritivo esse cereal dele. O futebol, ele tá devendo já. Ele tá sendo muito criticado, tanto que a gente põe assim, ele pode voltar, talvez possa ser recurso. Acho que tem muitos torcedores que questionam assim, se é um reforço mesmo para defesa da volta dele.
Sim. Fazer aqui também falar um pouco sobre a dar um aqui de TV Fama, de programa de fofocas aqui que a gente tem aí de novidades acerca dos burburinhos dos insiders sobre o possível novo head coach de Chicago, que
não sei pode até
a gente tinha parece que eu acabei esquecendo o nome deles, mas o coordenador ofensivo.
Dos Bills.
Não, os Bills ainda tá bem forte na boca dos insiders. Mas o do Chiefs, ele deu uma esfriada, né, nas conversas, não se viu mais falando mais sobre
isso. Ah, isso foi a do Bruce Arians ali, o coordenador ofensivo. É o coordenador ofensivo dos Bucks? Eu não sei qual é a posição dele, mas é algum aí, um pupilo do Bruce Arians, né? Agora eu lembrei que saiu um negócio nesse sentido.
Estão falando sobre isso aí, mas aí acho que ainda. Tu acredita que vem aí algum desses que estão sendo mencionados, ou que vai. Ainda teremos alguma surpresa sobre esse tema?
É que no fim tá cedo ainda, né? Porque a gente sabe que os Bears não vão trocar. No máximo poderiam ter trocado no bye, mas não é do perfil da cúpula ali, dos donos, fazer esse tipo de troca no meio da temporada. Até porque é difícil, que coordenador vai abandonar o time, é difícil de tu achar alguém.
No meio da temporada vai ser assim, não, a gente nem cogita sobre isso, mas quando a temporada acabar, depois de tudo acabar ali, pode ser que pinte aí ó. É muito difícil, vai ser muito difícil o Nagy continuar no cargo, realmente. Né? A não ser que ele tenha uma disparada agora, que nesses próximos aí 17 jogos eles ganhem tudo. 17, 18, 7, 8 jogos que ainda tem aí pra.
É 8 jogos, eu acho. Até o Pedro comenta ali, depende do pace, só que essa é uma boa questão também. Porque quem é que vai escolher esse treinador? Vai ser o Pace vai ficar? Sabe, quem é que tá fazendo essa avaliação para contratação? Então é interessante que a gente tem assim movimentação dos Bears tentando avaliar head coach. Então isso já pode ser um indício de que o Pace fica, né? Porque a gente não tá tendo muita informação de insider sobre troca de general manager, né? É muito sim, mais o foco tá no head fraco. Coaching. Então assim, o Pace pode, provavelmente por conta da troca, por ter pego o Justin Fields, ele pode estar aí se safando, ficando com emprego.
Exatamente. Aqui temos mais um colega aqui, seja bem-vindo, no Roberto Brandão. Ele comenta aqui, né? Boa noite, Breno Olavo. Numa hipotética vitória sobre os Ravens, nosso próximo jogo é contra os Lions. Com duas vitórias, já dá pra sonhar com um wild card? Sendo que ainda temos dois embates contra o Vikings.
Sempre dá pra sonhar. Sempre dá pra sonhar nesse caso, assim. Porque até vou aproveitar e puxar nossa tabela aqui pra ver depois. Digamos, a gente vença essas duas, a gente estaria num 5-6. A gente teria Arizona Cardinals em casa, Packers fora. Até Seattle, os nossos últimos três jogos são Seattle Seahawks fora, Giants em casa e Vikings. O final até nem é tão complicado. O problema vai ser essa sequência de dois jogos, Cardinals e Packers fora. Porque a gente sofre muito para jogar contra os Packers já, independente do QB, do técnico. Faz tempo que a gente sofre para ganhar no Lambeau Field. A gente sofre para ganhar no Soldier Field. Então imagina. E o Cardinals está entre os times mais completos, vieram mais completos, mais reforçados para essa temporada, investiram muito, deram picks por jogadores estrelas, formaram um time aí que eles vêm para tentar ganhar o Super Bowl. Então, do jeito que o nosso time vem meio capenga, é difícil imaginar que a gente vai conseguir arrancar uma dessas vitórias. Aí fica muito na obrigação de vencer praticamente todos os outros jogos, né? Como eu falei, vencendo 2, a gente ficaria 5-6. Aí tá, digamos que a gente perde ali, a gente ficaria 5-8 com outros 4 jogos.
Assim, desde que a NFL começou aumentou o número de vagas para playoffs de 6 para 7, começou a se tornar um pouquinho mais fácil sonhar realmente com classificação para os playoffs. Tanto que ano passado a gente foi para os playoffs com uma campanha bem mediana. Né? Acho que talvez ganhando esses dois, se a gente ganhar do Ravens, ganhar do Lions depois, contando que a gente vai ter ainda dois jogos contra o Vikings, que tem sido nos últimos anos freguês. Com todo respeito à torcida do Minnesota Vikings, mas os números falam, né?
É, da mesma forma que a gente admite que a gente não consegue ganhar dos Packers, é muito difícil, a gente, contra os Vikings, tem sido bons confrontos para nós.
Exatamente. E conseguindo talvez aí uma vitória contra o Seattle Seahawks, que também é um time que vem enfrentando muitas dificuldades ao longo da temporada, talvez dê realmente para dar uma beliscada na sétima posição. Porque a gente tem ali
O time ficaria 9-8, né? Isso deve dar o wildcard.
Sim, a gente tem uma... contando que com essas duas vitórias sobre o Vikings, então o Vikings já não poderia ultrapassar a gente. A NFC East dificilmente vai levar alguém que não seja o campeão, né, que deve ser o Cowboys. A NFC West, a gente tem o Cardinals, né, tem...
E os Cardinals, Rams, né?
O Rams, né, possivelmente os dois... Possivelmente não, os dois vão para os playoffs. E na NFC South a gente tem quem?
Mas ali tem já o Panthers e o Saints, que já tem 5 vitórias, né? A gente tá pensando que daqui, a gente tá simulando que com duas rodadas a gente vence, aí a gente chegaria nas 5 vitórias, entende?
Pois é.
A gente tá bem atrás, a nossa margem de erro, a gente não tem gordura para queimar. A gente teria que perder esses dois jogos, que seriam os mais complicados, e ganhar tudo, todo o resto.
Sim.
É a nossa única chance.
É bem complicado, mas sim, pode ser. Né? Pode ser. O próprio Roberto ele comenta aqui que a NFC está bem embolada. E realmente, porque a gente tem ali, bem comentou, o Saints e o Panthers. Os dois times estão com 5 vitórias. Só que são times que estão convencendo essa temporada, né? Não estão. Ou o Panthers.
Nós também não.
Nós também não.
Só que eles já têm duas vitórias a mais que nós, por isso que é complicado.
Bom, é complicado, exatamente. E o Saints, né, tava vindo até bem com o Winston, mas aí ele machucou, tá fora. Será que o Seaman vai conseguir levar esse time pra playoff? Não sei. Né? Então tá muito, realmente muito embolado, mas a gente só vai ter chance real de sonhar com playoff esse ano se o time vencer tudo que tiver pra vencer ao longo da temporada. Será que vai conseguir vencer? E ainda tem a outra questão. Se vencer nessa reta final, se começar a acumular uma sequência aí muito boa, assim, de vitórias. Será que isso não vai fazer segurar o Neg por mais um ano? E aí a gente fica, e agora? A gente quer que o time vença, se prove como um time contender de playoff, pelo menos, e mantém o Neg mais um pouquinho? Ou a gente já abre a mão dessa temporada na certeza de que o Neg vai cair no final do ano e a gente tem ali uma renovação para 2022, né? Fica a critério do torcedor agora escolher
risco qual a... bem grande,
né? Aqui o Bruno Maia, ele fala aqui: posso estar cometendo uma heresia, porém eu manteria o pace, né, para a próxima temporada. O draft deu essa sobrevida até o fim da próxima temporada. A gente tem o caso do Pace é um caso bem particular, né, em questão de draft, né? O Pace é um cara que ele, pela história dele em Chicago, é um cara que drafta muito bem nas late rounds, né, nas rodadas finais. Acaba achando coisas assim. O Ed Jackson foi late round, o Khalil Herbert esse ano late round, o Boron late round, o Blau Nichols late round. Ele achou muito boas peças. O Jalen Johnson, né? Ele achou peças maravilhosas no late round. Só que nas primeiras, que são as mais importantes, né? As mais visadas. Tirando o Justin Fields, quem foi que ele draftou assim que gerou ou pode gerar um grande impacto pro time?
Não tem. Ele errou. A gente não sabe ainda o Kmet, né? Mas em Tyrande ele deixou passar Tyrands que estão aí na liga detonando. E pegou o Shaheen e o Kmet. O Kmet até pode ser que ele evolui e se torne um ótimo Tyrande, mas ele ainda não explodiu. Como se um grande Tyrande, tipo, foi uma escolha de segunda rodada. Ele. Tirando, assim, a primeira escolha certa de primeira rodada do Pace mesmo foi com o Roquan Smith, foi a escolha de segurança. De todos os mocks e tudo mais, era o melhor jogador, considerado por praticamente todos naquele momento, quando chegou a escolha dos Bears, e foi na segurança, não inventou. Ele conseguiu fazer o movimento para pegar o Fields, essa foi a grande sacada dele, porque antes ele tinha draftado o Trubisky. Ele deixou passar o Watson, que... Depois, agora com todas as polêmicas na vida pessoal dele, até a gente escapou dessa bomba, mas deixou passar o Mahomes também. A gente podia ter combinado o Mahomes com a nossa defesa de 2018, né? Agora meio que descasou um pouco, passou um pouco da validade ele buscar um segundo QB, então agora a nossa defesa em declínio.
Exatamente. Aqui o Pedro até fala que o time hoje está mal construído por ele, várias subidas no draft. Vários buracos e dando o contrato para jogador envelhecido. 200 tight ends e nenhum par de cornerback decente.
É isso, assim, a gente avalia muito o Pace por draft, as escolhas dele do draft, tá? Mas o trabalho do GM é montar o time. Acho que ele entrou em 2015, né? Fez toda uma reconstrução, a gente chegou ali em 2018 com uma defesa elite. Só. A gente não tinha um super time de especialistas e o nosso ataque era, olha, bem abaixo da média. E hoje a gente vai para um segundo QB com um time com vários buracos. Então, draft à parte. Não vamos analisar só o draft, vamos analisar todo o contexto. É um bom trabalho. Tu pega um GM que está ali indo para, acho que, o sexto, sétimo ano dele e a gente olha o time e tem várias peças para corrigir. A gente não tem escolha de primeira rodada de novo. Nos últimos quantos anos? Nos últimos 4 anos, a gente teve uma escolha de primeira rodada, acho. Que ele deu para pegar o Mac, e agora ele teve que trocar mais uma para garantir o Fields. E aí a gente está aí com várias posições para resolver, e a gente não tem tanto capital de draft. E está nisso, o time incompleto. Pelo menos parece que ele acertou a mão no QB, que é um negócio que a franquia em anos precisava.
Foi um pouco de sorte também que ele teve, mas ele soube fazer o movimento para subir ali para a 11ª posição também. A gente não pode negar isso.
O movimento pro Fields é incontestável. Fez certíssimo, mas é que a gente não pode avaliar só isso. O time precisa de muita coisa mais. E esse é o trabalho dele. Ele que lapidou esse elenco. e a gente olha um elenco que tem várias deficiências.
Não, o Felipe Barbosa comenta aqui também. Entendo que ele entende quem não quer o Pace, mas ele acha até ok se ele ficar. Quem não pode é o Neg. Exatamente, a gente até concorda contigo, Felipe. Realmente, o Pace, ele querendo ou não, ele teve acertos e teve erros. Ele foi um cara ali que... a gente não pode dizer que o trabalho dele foi excelente, mas também não pode dizer que foi desastroso, porque ele teve algumas sacadas ali que foram interessantes. Teve alguns jogadores que ele fez. Ele costurou a vinda do Mac em 2018, pegando todo mundo de surpresa. Acho que todos nós aqui, torcedores, quando saiu a notícia de 2018 que o Khalil Mack tinha acabado de ser trocado para Chicago, o pessoal ficou: meu Deus, o que está acontecendo?
Loucura.
Né? Então, tipo, ele teve acertos. Talvez ele possa... Eu acho que o Neg também, ele... O pecado dele foi depender do Neg também.
É.
Porque não adianta ele trazer... Ele é o GM, ele traz as peças, mas quem bota as peças pra jogar, pra fazer render, é o técnico.
É, mas ele poderia trocar o técnico. Ele poderia... Ele tá quase morrendo afogado com o Neg. Ele já podia ter... Bah, vou me salvar aqui, isso não tá dando certo. Vamos atrás de outro head coach. Ele poderia fazer isso também.
Poderia, pô. Acho que ele... Não sei se ele... Cara, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas... Ele não tinha certeza de que vinha o Justin Fields pra dar pra ele mais um ano. Ano passado. Ano passado a gente tava ali com o Trubisky que... acabando o quarto ano dele, sem perspectiva nenhuma de quem ia assumir o time como quarterback.
O nosso início de temporada, até o draft, era macabro. Porque a gente via um time com... A gente já observava os buracos que o time tinha, a gente não tinha QB, a gente tava assim, full rebuild, vai ter que mudar tudo, vai ter que mudar GM, mudar tudo. Caiu assim... Tudo se alinhou para a gente ter o Fields. Aí agora a gente tem uma perspectiva boa por causa do Fields.
Mais um fator da gente do Pace ser essa figura que a gente ama e a gente odeia. O Pace é o cara que no mesmo ano trouxe o Justin Fields e trouxe o Dalton por 10 milhões de dólares. Então, tipo... É uma situação assim que é complicado, cara. É complicado. Ele faz coisas boas e faz coisas ali que a gente não entende, né? Mas, no final das contas, ele dá as peças pro técnico. O técnico tem que resolver. Daí o técnico não tá resolvendo. Ele vai acabar. Ele vai acabar morrendo na praia abraçado com o Neg.
Ele quis bancar, podia ter trocado antes, eu não sei. Aí. Poxa, ele tem que ter um senso assim, eu montei esse time, eu draftei a maioria desses jogadores, eu tenho confiança que eles têm talento. O Mecton não tá conseguindo extrair no campo isso. Mas a gente segue com o Neg aí. Esse é o problema. Ele arrisca perder o emprego dele por causa do Neg, muito por causa do Neg. Claro, eu acho que quase toda a torcida dos Bears fecha com essa, de que, queremos tirar os dois. Mas se é pra tirar um, que seja o Neg. A primeira opção praticamente unânime.
É porque é aquela coisa, né? O Pace, se ele trouxe peças interessantes, etc. Mas se ele demite o Neg, traz um outro cara, um outro técnico para 2022, ele ainda tem essa sobrevida de um ano ali para peraí, eu trouxe o Fields, eu vou trazer agora um cara que pode trabalhar... Fazer o Fields extrair o máximo potencial dele. Eu vou trazer outro cara, já que o Neg não deu certo. Né? Que o Neg, ele foi trazido pro time pra fazer o Trubisky render.
E ele não fez. E por isso que a gente pegou o Mac. A gente draftou o Trubisky em 2017, no seguinte, a gente pegou o Mac. É só raciocinar. A esperança era o que o Trubisky ia evoluir. E melhorar o time. Aí a gente meio que foi num all-in. Um cara como o Mac é uma peça que falta para nossa defesa ser elite. E foi aquele ano de 2018 que a gente viu. Faltou o Trubisky ser um Mahomes. O erro dele.
Pois é. Então, tipo, o Pace trouxe o Neg para fazer o Trubisky render. Não conseguiu. Então, talvez ele tenha essa sobrevida ainda de pelo menos mais um ano. se ele trouxer outra pessoa para gerir o time, ali para ser o head coach, que faça o Fields render. Então, se eu trouxer um outro cara, uma mente, uma mentalidade diferente, um sistema diferente, etc, etc, um jeito de trabalhar diferente, que extraia o potencial do Fields num segundo ano, onde ele já vai ter mais experiência, aí o Davis, o Pace se salva.
Ele tende a continuar. Se ele ficar pro próximo ano, poder ajudar a escolher o próximo head coach, dificilmente eles vão tirar, eu acho, o Pace no final do ano que vem, no caso. Pro próximo. E aí, então, aí seria incoerente, porque ele...
Sim, é essa situação. Ele pode ser que ele tenha mais uma temporada se ele fizer essa troca, como os burburinhos ali dos insiders lá em Chicago já estão falando que tá rolando essas conversas. Então provavelmente a gente vai ter o que a gente vai ter é o Neg caindo ao final da temporada, a chegada de um outro head coach e o Pace ainda no cargo de GM por pelo menos mais um ano. Eu acho que isso que vai acontecer. Não é o que a gente torce para acontecer, né? Porque eu também sou da linha de pensamento de que eu também demitiria o Pace. Né? Só que se o Pace continuar e ele tiver essa última chance e trouxer algum cara que faça justamente isso, pode ser que salve o emprego dele e salve a próxima temporada de Chicago. Mas o Neg, indiscutivelmente, ele não aclima em Chicago para ele permanecer no cargo.
Não tem condições. Ele já provou e reiterou que ele não pode ser head coach praticamente de nenhum time. Assim, se algum Jaguars da vida quiser arriscar com ele, tudo bem, mas uma franquia centenária como os Bears não pode, precisa ter, a gente precisa exigir mais do time. A gente tem que parar de se conformar, assim, de ver algo horrível, um pouquinho de upgrade, já tá bom, né? A gente tem que achar um head coach que vai ser um Harbaugh da vida, que vai ser o Tomlin da vida, o Bill Belichick, o cara que vai ficar aí mais de 20 anos na franquia.
Exatamente. O que a gente espera é isso. Vamos encerrando, né, esse podcast. Lembrando a você, primeiramente, para votar no Cairo Santos. Vá lá na NFL, vote no Cairão seu ir pro Pro Bowl. Você sabe, a gente tá vendo aí talvez a melhor temporada da história da carreira do Cairo Santos.
Do Cairo Santos.
E ele merece essa indicação aí, mais do que qualquer outro jogador de Chicago. O Cairo Santos merece estar no Pro Bowl. Não é clubismo, não é porque ele é brasileiro, etc. É porque realmente a temporada dele vem sendo espetacular. E se não fosse a burrice do Matt Nagy, hoje ele ainda estaria brigando pelo recorde.
Pelo recorde geral da NFL.
Exatamente. Então,
ele já entrou pra história dos Bears, né?
Já. Pra história dos Bears, já. Mas ele poderia ter entrado pra história da NFL como um todo. Então vão lá no site da NFL, votem lá no pro Cairo Santos e pro Pro Bowl esse ano, que Cairo Santos merece. Se quiser votar em algum outro jogador também pra ir lá,
sempre é bom. Smith dar uma boa pedida pra um Pro Bowl. Sim. E acho que não acho que ele não esteve, né, nos últimos anos também. Sim, ele não entrou nem no top 100 da NFL, né?
Isso é um crime inacreditável.
É um absurdo.
Então votem no Roquan Smith lá pro Pro Bowl também, pra defesa. Votem no Cairão e votem no Justin Fields também, de repente, né? Vai que, né? Vai que ele...
É que no fim é popularidade, né? Vamos botar o Uri lá.
Sim, é. Vamos botar ele lá. E lembrando que, dependendo, ele ainda pode ser, ele corre muito por fora, mas ainda pode concorrer aí ao prêmio de calor do ano. Hoje tá acho que depois do Jamar Chase ter perdido alguns jogos aí, o pessoal tem falado muito no Mac Jones, que vai ser eleito o calor ofensivo do ano, mas se o Justin fizer essa segunda metade de temporada, jogos espetaculares, com vitória ou com derrota, não importa, mas se fizer jogos espetaculares, pode ser ainda que ele belisque ali, né, que ele corra por fora. Então, vamos dar essa moralzinha aí pro Justin, pro Roquan e principalmente pro Cairo Santos. Agradecendo a você que participou dessa gravação e você que está ouvindo no seu agregador favorito de podcasts em áudio. Estamos em todos lá, estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, etc, etc. Estamos em todo o iTunes. Lembrando a você também, para visitar a loyalspot.com.br, você tem direito a um cupom de 15% de desconto, tá, com BearsCave15. É só ir lá, você escolhe a sua jersey favorita ou as suas jerseys favoritas, bote lá o cupom BearsCave15 no carrinho, você tem 15% de desconto. Isso aí é produto de qualidade, umas réplicas maravilhosas. Muito bem, Breno, vamos encerrando então por aqui, deixar o espaço aberto para suas considerações finais sobre esse episódio e sobre aí o próximo jogo contra o Baltimore Ravens.
Então, só reforçando, né, o pedido, vamos aí votar no Cairo Santos. Dá para votar além do site, dá para votar pelo Twitter, botar a hashtag ProBallVote e botar o nome do jogador, contabiliza, pode fazer isso quantas vezes quiser, uma forma até talvez mais prática de amontoar votos aí pro Cairão. E, bom, pro jogo, é tudo isso que a gente comentou. É, no fim, o que importa vai ser evolução. Todos os olhos no Justin Fields, é só isso que interessa. O que acontecer quando ver se empilhar vitórias, aí quem sabe, mas isso mais pra frente. O importante é ver a evolução do Fields dentro de campo, as leituras dele, o processamento, a forma dele conduzir o ataque, todos esses detalhes. É, porque ele não tem como escapar, ele vai ser o nosso futuro. E é só isso que importa. Então vamos ficar de olho aí no Justin Fields e curtir o jogo, né? Porque não no domingão.
Sim, isso a gente tem que fazer realmente. Curtir o jogo, acredito que vai ser um jogo bem interessante mesmo de assistir. Pode ser aí que a gente tenha surpresas nesse jogo, principalmente no passe aéreo. E torcendo para franca evolução do Justin Fields, para cada vez se provar mais um cara digno de tá ali vestindo a camisa 1 de Chicago. Lembrando você também que a gente tem texto lá no nosso site. Vou até colocar aqui no fumblenonet.com.br/bearscavebr, tem um texto lá do nosso colega Bruno Maia, que ele escreveu lá, fez uma crônica ali sobre o Justin Fields, bem legal. A gente vai deixar o link na descrição aqui do post lá no site. Também vai estar no site, a gente está compartilhando no nosso Twitter, etc, etc. Siga a gente lá no Twitter, BearsCaveBR, lá no Instagram também, tá um pouco abandonado no Instagram, mas também BearsCaveBR, a gente de vez em quando posta alguma coisa lá, mas a gente usa mais o Twitter. Siga o Brenão aí no Bears Brasil com Z, né? E vamos ficando por aqui, agradecendo novamente quem ouviu, quem acompanhou por vídeo, e até um próximo episódio do Bears Cave, domingo. Tem live pré-jogo, de novo, com participação de convidados da torcida de Baltimore Ravens. A gente vai depois divulgar aí nas redes sociais. Mas teremos live pré-jogo, domingo. Acompanha a gente lá também. E até o próximo episódio do Bears Cave BR. Tchau, galera! Um beijo nos seus corações! E Bear Down!
Bear Down!
Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.